Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Sexta-feira de poucos negócios e sem mudanças nos preços da arroba do boi gordo. Índia confirma a redução nas exportações de açúcar e mercado sobe forte. Terceiro dia de queda para o café, com o mercado reagindo a um possível acordo entre Brasil e Estados Unidos. Relatório do USDA decepciona e milho recua em Chicago. Soja perde mais de 20 pontos após relatório do USDA.
Muito bem, sexta-feira é dia de acordo fechado com Jânio Zeferino. No episódio de hoje, a gente vai repercutir o encontro entre os ministros da Agricultura e da Fazenda, Carlos Fávaro e Fernando Haddad. Os ministros se reuniram essa semana para discutir aprimoramentos aí no programa de seguro rural. O objetivo é modernizar o modelo atual, tornando-o mais acessível e efetivo para os produtores rurais. Entre os temas debatidos, estiveram a adoção do seguro paramétrico e a universalização do acesso ao seguro rural para os produtores. Está no ar o quadro Acordo Fechado. E já está aqui comigo Jânio Zeferino, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E hoje para discutir um tema que a gente já vem falando bastante, a importância do seguro rural para o produtor rural, para a produção brasileira. E essa semana foi tema de conversa entre os ministros, como eu disse, Jânio, para tentar buscar um seguro mais adequado para a realidade brasileira. Faz sentido a fala dos ministros? Faz sentido esse encontro? A gente precisa realmente mudar o perfil do seguro aqui no Brasil? Conta mais pra gente o que, que você viu e o que, que você acha desse encontro aí dos ministros.
Olá a todos os telespectadores do Acordo Fechado. Olha, Alexander, é muito importante essa reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Por que, que é importante? O seguro rural brasileiro, ele tem uma parte relevante que são as subvenções que a União faz nos prêmios de seguros. Existe um valor aí de cerca de R$1 bilhão empenhado e que, por conta de restrições orçamentárias, não está sendo atendido os produtores. Por outro lado, a reclamação dos produtores é muito grande de que o seguro é muito caro, difícil de ser acessado, é burocrático, e também não gera uma segurança, porque os níveis de cobertura são muito baixos. Então, é claro, já existem muitos estudos, desde que o seguro rural começou no Brasil, a gente já percebeu que ele era um modelo que não servia, mas era melhor ter alguma coisa do que não ter nada, né? Substituindo o Proagro, que todas as questões que o Proagro já vem trazendo desde os anos 70, as dificuldades dele ser um seguro verdadeiro. O que eu acho de mais relevante nessa mudança é que nós estamos trazendo o seguro paramétrico, como você estabeleceu, iniciou a sua fala. Olha, o que é o seguro paramétrico? Simplificando, fazendo uma leitura bem simplista para que facilite o entendimento de todos, logicamente não é só isso, mas vamos imaginar o seguinte, vocês estão aí em Valinhos. Valinhos é uma cidade que tem a produção de figo e outras coisas. Vamos fazer imaginar aqui que o índice de pluviométrico de Valinhos seja de 800 milímetros por ano. Essa seria a distribuição das chuvas anuais. O seguro paramétrico, ele estabelece o seguinte, vou usar um número aleatório. Se chover abaixo de 400 milímetros por ano, no período agrícola, em uma safra de figo, por exemplo, os produtores já terão a cobertura do seguro. Eles não terão que comprovar que perderam ou que não tiveram safra ou qualquer outra situação. Esse fenômeno climático da falta de chuvas já vai estabelecer, já vai garantir a cobertura. Vamos pensar agora numa lavoura que as pessoas têm aí, hortifruti, vamos pensar em feijão, vamos fechar em em milho. Tá? Se houver uma seca de 45 dias na lavoura de milho, as lavouras serão indenizadas, não precisa vistoria, não precisa fiscal, não precisa nota, comprovar nada. O próprio fenômeno climático já vai garantir a cobertura. E como é que isso vai ser medido? Pelas medidas oficiais de clima e tempo. IMET, NOAA, CETESP, órgãos oficiais, vamos pensar também algumas coisas relacionadas com o município, ou seja, um arcabouço de ferramentas que já existem hoje que fazem as previsões climáticas. Isso vai baratear muito, porque vai reduzir enormemente um custo administrativo e operacional muito pesado nos seguros. Para você ter uma ideia, Alex e todos os nossos telespectadores, um dos grandes problemas que existe no seguro são as constantes e sistemáticas e algumas práticas não corretas que são cometidas durante o período de seguro. Então, assim, a gente elimina essa probabilidade de algum tipo de ação não legítima.
De
Com isso,
fraude mesmo, né,
custo
gente?
é fraude. A gente elimina as fraudes. Então, isso torna o seguro muito mais barato, eficaz e rápido, porque não vai precisar nada. Ou você vai ter uma leitura. Claro que outra questão relevante também do seguro paramétrico é que ele vai usar as medianas regionais. Então, vai ter um cálculo sobre a produção média da região, o estabelecimento dos tetos de cobertura, o estabelecimento dos preços. Isso vai tornar o seguro mais rápido. Isso é muito importante. E um seguro mais barato, ele amplia a base, né? É muito importante isso. Outra questão também, Alex, que eu também considero muito relevante nessa discussão que ocorreu entre os ministérios, é que todas as operações com recursos controlados, ou seja, taxas de juros subsidiadas, elas terão obrigatoriamente seguro rural. Por que isso? Porque se por acaso acontecer um problema, tiver uma dificuldade, qualquer outra coisa parecida, esse recurso volta para o Caixa da União. No, na safra 25 e 26, o que nós temos percebido na prática é que, como ocorreram muitas prorrogações em 2024 e também em 2025, os recursos já estão emprestados. Não tem recurso controlado, né, recurso com juro mais baixo à disposição dos produtores, mesmo os pequenos produtores do Pronaf.
Mas a necessidade de subvenção ainda continua, Jânio.
Sim, continua, ela vai continuar. Porém, nós vamos poder fa fazer mais com o mesmo dinheiro, porque como o prêmio baixa, então o nível de cobertura vai aumentar. Aumentando o número de hectares cobertos, aumentando o número de apólices, o custo operacional normal das seguradoras também vai se diluindo. Ou seja, criará um círculo muito virtuoso e que levarão muitos produtores a fazer o seguro. Quanto mais a gente aumenta a base, a gente aumenta a oferta de um produto, tudo que a gente aumenta a oferta, logicamente o preço cai. Então, haverá sim um benefício para todo mundo. Nós teremos mais área coberta de seguro, teremos seguro mais barato, as seguradoras terão um risco diluído, mas são mais protegidas. O dinheiro da União, que vai para a subvenção, vai servir para mais pessoas. Então, realmente, essa medida que vem sendo estudada entre os ministérios, que já é avanços que vêm ocorrendo ao longo dos anos, será muito benéfico para todos nós.
O problema é a efetivação dessa mudança, precisa ser o mais rápido possível, né? Não dá para ficar só em reuniões, né, Jânio?
O negócio que acontece é que a gente precisa sair desse campo da especulação, né? Então, para ações práticas. O grupo que está acompanhando esse processo, no Ministério da Agricultura, são técnicos experientes, pessoas gabaritadas. Eu participo de alguns grupos aqui de corretores de seguros, seguradoras, todos estão assim confiantes nesse processo. Tem necessidade, sim, de mudança de legislação, algumas questões que envolvem mudança de legislação, envolve regramento da SUSEP, e é um caminho longo, mas ele tem que começar, né? O primeiro passo para começar a ser dado. Por outro lado, é preciso também que se resolva uma questão para o orçamento de 2026, é a questão do contingenciamento dos recursos de seguro. Se a gente continuar vivendo esses momentos de ter contingenciamento do seguro, então a gente volta para uma situação que nós vivemos hoje. Assim, existe o seguro, não tem subvenção. O que está acontecendo agora? Os prazos das apólices para serem subvencionadas estão vencendo, Os contratos estão vencendo, o governo não liberou recursos para subvenção. Os produtores, agora que tiveram lá no começo, na safrinha, os primeiros contratos feitos com seguro, que não chegou agora no vencimento, ou não houve a liberação da subvenção, os produtores estão tendo que pagar a subvenção e depois esperar para ver se a apólice dele vai ser contemplada. Isso não pode acontecer mais. Isso aí é algo que o Ministério da Agricultura tem que fazer uma gestão muito forte aí, todas as lideranças, FPA e todas as entidades ligadas ao agro, para que os recursos do seguro rural não sofram contingenciamento em hipótese alguma.
Muito bem. Tá aí então a explicação do Jânio sobre esse movimento que está iniciando agora de mudança do perfil do seguro rural aqui no Brasil. É um movimento, pelo que o Jânio contou para a gente, muito bem-vindo, importante, pode democratizar o acesso aí, dos produtores ao seguro rural, aumentando a base do seguro, você tem preços menores. Tendo preços menores, você possibilita mais produtores estarem segurados aí e o dinheiro usado pelo governo acaba atendendo aí a mais produtores. Enfim, as discussões precisam agora avançar para que a gente de fato tenha uma conclusão mais rápida aí, uma solução mais rápida aí. O que não pode é deixar o produtor rural sem seguro diante de todo esse imbróglio aí do clima. É isso, né, Jânio?
Exatamente. O clima no Brasil cada vez passa por situações mais difíceis. Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, sofreu sei lá, um evento tão extraordinário que no Brasil nunca teve.
Pois
Então,
é.
a gente precisa, né? Um tufão, né? Algo assim tão, tão terrível. Nossa total solidariedade aos paranaenses, principalmente aos paranaenses lá de Rio Bonito do Iguaçu, e que a gente possa proteger as lavouras de tantos problemas que eles já passam, além das dificuldades normais que o próprio negócio tem.
Muito bom. Jânio, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e estar explicando temas que foram debatidos ao longo da semana, trazendo aí mais informação para o nosso produtor rural. Sexta-feira a gente volta com mais informações, combinado, Jânio?
Combinado, um grande abraço a todos. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço a todos.
Muito bem, tá aí acordo fechado com Jânio Zeferino, hoje falando sobre seguro rural e as possíveis mudanças no perfil aí de seguro rural no Brasil. Muito bom, vamos agora ao mercado do boi gordo. A semana termina com estabilidade nas cotações para todas as categorias pecuárias. Segundo a Scott Consultoria, a maioria das indústrias esteve fora das compras ao longo do dia de hoje. Quem negociou acabou usando a referência de preços vigentes, não pagou mais nem menos, ou seja, boi gordo em torno aí dos R$ 320, o boi comum, a vaca gorda R$ 302, a novilha R$ 312 e boi China se mantendo ali nos R$ 325. As escalas médias de abate em São Paulo atendem a 7 dias. Vamos ver como fecharam algumas cotações em praças distintas, regiões pecuárias de todo o Brasil. No sul de Minas, por exemplo, a gente tem aí uma alta na cotação, R$ 310 foi o preço praticado ao longo dessa sexta-feira. Norte do Mato Grosso, R$ 304, lá também mercado em alta. E no noroeste do Paraná, R$ 330, mercado reagindo aí de forma positiva também no dia de hoje. Mas não foram muitas praças, não, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, algo em torno de 7 praças tiveram alteração nos preços. Vamos agora à B3, vamos ver como fecharam os negócios no mercado futuro. O mercado futuro continua pressionado aí. A semana até tentou esboçar uma reação, mas não deu conta de garantir uma mudança de patamar de preços, não. A sexta-feira teve uma queda um pouco mais intensa. Em novembro, R$ 319,90, uma queda de 0,28%. O dezembro, R$ 320,10, uma queda de 0,45%. E o janeiro de 2026, R$ 324,95. Uma queda de 0,41%, mais uma semana negativa para os preços do boi gordo no mercado futuro. No Pecuário e Mercado dessa sexta-feira, eu conversei com o Tiago, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Ele acredita num movimento de retomada de alta da arroba, no entanto, ele faz algumas ressalvas e traz alguns alertas, principalmente do lado da demanda, alertas que podem limitar a valorização da arroba. Veja o que o Tiago disse.
Então tem um pouco desse cenário pensando na valorização. Eu tenho menos carne, por causa de eu ter menos vaca, menos boi pronto para o abate, dado o volume menor de gado confinado, principalmente segunda quinzena de novembro, dezembro, a gente tem um volume ainda considerável, mas dada a demanda externa e interna, tem um equilíbrio maior. Agora, pelo lado, vamos ver, da desvalorização, eu destacaria talvez três grandes pontos. Sim, a perspectiva de uma segunda quinzena, um pouco mais andando de lado, tradicionalmente, o Thiago sempre fala disso, né? Mas tradicionalmente isso. Eu tenho o dólar operando sim num patamar interessante, né? 5,30, né? Chegou a 5,27 no começo da semana, durante a semana, agora 5,30, podemos dizer assim, deixando uma arroba acima de 60 dólares. Então também é uma novidade no sentido desses últimos meses. A gente fala de uma arroba consistentemente, praticamente ao longo de novembro inteira, né? A gente começa novembro com 59,78, 59,75 e agora a gente está desde o dia 5 de novembro arroba acima de 60 dólares. Isso traz um impacto para o comprador. A China que compra muito, tem toda a questão de análise da China, salvaguarda, importação, mas eu tenho uma arroba acima de 60 dólares. E outro ponto que a gente vem notando nesses últimos dias, nessa semana, tanto o preço da carcaça suína como o preço do frango resfriado perdendo força, ou seja, desvalorizando. Então, eu tenho carnes que começam a ficar mais competitivas do que a carne do boi. Então, tudo isso a gente consegue desenhar ou tentar desenhar esse cenário. Expectativa futura, às vezes, um pouco menos precificada do momento atual, dado todo esse cenário. Por mais que os fatores de alta sejam mais impactantes, eu não posso menosprezar carnes competitivas mais baratas e uma arroba em dólar mais cara, trazendo uma competitividade maior no mercado internacional.
Muito bem, agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar encerraram a sexta-feira com fortes altas, acima de 3%, tanto em Nova York quanto lá na Bolsa de Londres. O movimento de hoje ajudou numa finalização positiva da semana, com ganhos que superaram aí os 6% no contrato março 26 de Nova York e mais de 5% no contrato de dezembro lá na Bolsa de Londres. As fortes altas elas aconteceram depois que o governo indiano confirmou uma redução na expectativa de exportação pelo país. O Ministério de Alimentação indiano anunciou hoje pela manhã que vai permitir que as usinas exportem 1,5 milhão de toneladas de açúcar na safra 25-26, abaixo das estimativas iniciais, que eram aí de 2 milhões de toneladas. A possibilidade dessa redução já havia sido anunciada pela Bloomberg no início dessa semana e hoje foi a confirmação, portanto, de que, de fato, a Índia vai colocar menos açúcar no mercado internacional à disposição dos compradores. A Índia é o segundo maior produtor mundial de açúcar, atrás apenas do Brasil. E o resultado é esse que você vê na tela. Para Nova York, a gente tem aí uma alta de 52 pontos, para março, 14,96 centavos de dólar por libra peso, buscando já quase os 15 centavos de dólar. O maio, 14,49, uma alta também de 50 pontos. E o julho, 14,39 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 47 pontos. Temos também as negociações lá na Bolsa de Londres. A gente tem dezembro fechando a 431,60 isso dólares por tonelada, uma alta de 930 pontos. Olha o março de 26, 425,80 dólares por tonelada, uma alta de 1.320 pontos. E o maio também subindo bem, 1.260 pontos de alta a 421,80 dólares por tonelada, portanto, um dia positivo e que acabou justificando aí uma semana com fechamento positivo também para o açúcar nas bolsas internacionais. Agora o mercado do café. Pelo terceiro dia consecutivo, os preços do café encerraram a sessão com fortes baixas. Isso por conta das especulações sobre a possível isenção ou, no mínimo, a redução de tarifas americanas sobre as importações do grão brasileiro aos Estados Unidos. Outro ponto que vem pressionando bastante aí os futuros são as estimativas de uma safra volumosa para 2026 no Brasil. Pesquisadores do CPE indicam que até o momento o país registrou boas floradas e agora o sucesso da próxima temporada depende das chuvas para o pegamento de chumbinhos. Vamos então ver como ficaram as cotações. Mostro para vocês primeiro Nova York, dezembro, 3,99 dólares por libra peso, uma queda de 190 pontos. O vencimento março fechou a 3,74 dólares, perdendo 25 pontos. E o maio, 3,56 dólares por libra peso, uma perda aí de 175 pontos. A gente tem também o fechamento lá na Bolsa de Londres. Novembro, 4.249 dólares por tonelada, uma perda de 120 pontos. Janeiro, 4.223 dólares por tonelada, perda também de 120 pontos. E março de 26, 4.128 dólares por tonelada, perdendo 118 pontos. Temos ainda as cotações nas praças comercializadoras. Destaque aí para Guaxupé, lá no sul de Minas, R$ 2.173 por saca de 60 quilos, caindo 1,36%. Em Campos Gerais, Minas Gerais, R$ 2.235 por saca, uma queda de 1,32%. Em Franca, no interior de São Paulo, os preços se mantiveram ali nos R$ 2.300 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho fecharam a sessão dessa sexta-feira com desvalorização na Bolsa de Chicago. O mercado trabalhou os últimos dias com altas, esperando aí a volta dos relatórios do USDA, mas o novo reporte de oferta e demanda do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos trouxe corte de produtividade, mas um corte menor do que estava sendo esperado pelo mercado e acabou elevando as projeções aí de estoques finais dos Estados Unidos. Resultado, bolsa em queda. Vamos conferir lá na Bolsa de Chicago, uma queda importante de 11 pontos no dezembro, a 4,30 dólares por bushel, uma perda aí de 11 pontos mais 25, março de 26, 4,44 dólares por bushel, uma queda de 11 pontos e meio, e o maio perdendo 10 pontos mais 75, fechando a 4,52 dólares por bushel. Na B3, as cotações do milho também recuaram, seguindo aí perdas internacionais, as perdas verificadas lá na Bolsa de Chicago. Porém, o mercado brasileiro segue trabalhando de maneira bastante lateralizada diante de um mercado travado por conta de compradores, tanto por conta de compradores quanto por conta dos vendedores que estão afastados aí das negociações. Como explicou para a gente em entrevista hoje ao Notícias Agrícolas, o analista de mercado da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes. Veja o que ele disse.
Claro, é um travamento de mercado. O produtor não veio ofertando tanto, segurou bastante o milho. No último mês agora, final de setembro para novembro, o mercado até andou rodando de novo, tá destravando aos poucos, mas o ponto é que a gente teve um momento de lateralização, de travamento, como nunca existiu na história. Em alguns momentos, porque o produtor não queria vender, porque estava começando ali o plantio da soja, a gente lembra que a soja começou um plantio muito rápido, e de repente ele travou, patinou, e agora voltou de novo para as médias históricas, e aí isso faz com que o produtor tenha receio de vender milho, porque ele não sabe qual que é a janela do milho que já está prejudicada. Então aí o mercado travou por falta de oferta, depois quando o produtor veio para o mercado, os compradores estavam dizendo que estavam estocados até final de novembro, que não precisavam comprar. Então o que acontece no mercado do milho é um travamento do lado interno, não é nem uma leitura de mercado internacional, de fundamentos, de bolsa, nem nada. É o mercado interno simplesmente fazendo ali a sua dinâmica de, de jogo, né? Quem é que está falando, quem não precisa de verdade e quem precisa de verdade. Se é o produtor que precisa vender ou se é o comprador que precisa comprar agora. Os dois ficaram de lado agora, os dois ficaram travados.
E olha aí como finalizaram as cotações do milho na B3, mercado futuro aqui no Brasil. Novembro, R$ 67,65, uma queda de 0,15%. Janeiro de 26, R$ 70,95, perdendo 0,07%. Março fechou estável ali nos R$ 72,60. São os números de encerramento das negociações no mercado futuro na B3. Agora o mercado da soja. O mercado da soja fechou a sexta-feira com quase 20 pontos de baixa na Bolsa de Chicago. O mercado sentiu também o peso do novo boletim mensal de oferta e demanda lá do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acabou vindo aquém das expectativas do mercado. O relatório vinha sendo bastante aguardado pelos operadores, que trabalharam por 43 dias sem dados oficiais do governo norte-americano e que se ajustou depois de altas intensas aí dos últimos dias. O corte na produtividade da oleaginosa norte-americana veio, mas veio a mais ameno do que o mercado esperava e deu espaço a essa correção entre os preços futuros da oleaginosa. Além disso, o USDA ainda corrigiu para baixo as expectativas para as exportações de soja lá dos Estados Unidos, reduzindo de 45,8 para 44,5 milhões de toneladas. Por outro lado, os estoques finais globais de soja caíram de 123,99 para 121,99 milhões de toneladas, com a produção mundial também sendo revisada para menos, passando de 425,8 para 421,7 milhões de toneladas. Portanto, o mercado mundial também sendo ajustado pelos números do USDA. Vamos às cotações, vamos ver como encerraram os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Perdas, como eu disse, em torno ali dos 20 pontos. Novembro, 11 dólares e 12 centes por bushel, perdendo 19 pontos mais 25. O janeiro, 11 dólares e 24 centes por bushel, perdendo 22 pontos e meio. E o março de 26, 11 dólares e 36 centes por bushel, uma queda de 20 pontos mais 75. E aqui no Brasil, as cotações da soja também reagiram a essas perdas lá na Bolsa de Chicago, encerraram a semana em queda, deixando os negócios por aqui ainda mais lentos. Veja a análise do Vitor Caso. Vitor participou hoje do Notícias Agrícolas e trouxe mais informações sobre esse tema.
Vamos entender como é que foi essa sexta-feira com as baixas de Chicago, como foram, como que isso se deu para os preços aqui no Brasil, mas também quero entender de ti como foi a nossa semana, né? A gente sempre faz juntos aqui um balanço semanal dos preços, dos negócios, do mercado no Brasil. Como é que essa semana vai terminando com essa queda forte promovida pelo USDA nessa sexta-feira, Vitor?
É, hoje arruinou tudo, né, cara? Acho que
O que a gente
hoje
ganhou,
encerra.
perdemos tudo hoje, Vitor Casa.
Ganhamos tudo numa semana e perdemos um dia, numa tarde.
Isso aí é a
Diversos
vida do
pontos.
trader. Essa é a vida do
É.
trader.
Exatamente. Não, mas brincadeiras à parte, né? Essa semana foi uma semana difícil também, né? Apesar de Chicago ter dado suas alegrias aí, a gente tem o dólar que não colabora nessa conta. Então, os preços em reais para o produtor vão ficando ruins aí, vamos dizer assim, né? A semana, o dólar fechou com 0,65 de queda acumulada na semana e aí na casa dos seus 5,29, que é um suporte importante, que ele já testou outras vezes não conseguiu romper. Então, esse preço em reais ele vai dificultando para o produtor efetivamente ter uma boa motivação de venda, principalmente ancorando com o que ele tinha lá atrás. Se a gente for pegar ali julho, tinha 5, R$ 10 a mais por saco em relação ao que ele consegue capturar hoje de safra futura, né? Então, acho que esse é um ponto importante para o produtor que está olhando o mercado dessa maneira e buscando tomar decisões de vendas, né? Eu acho que ao longo dos programas aqui, eu venho falando bastante de oportunidade de relação de troca, informação de custo, tal, margem. E nesse momento, mais uma vez, eu acredito que está todo mundo com o dever de casa feito, né, Carla?
Mas como que isso, esse cenário impactou na comercialização essa semana, Vitor?
Uma semana mais lenta de negócios, com os clientes, com alguns compradores também, mas principalmente motivado pela queda do dólar e a queda nos preços em reais também que o pessoal foi tendo. Algumas referências de preço, por exemplo, aqui, né, pessoal, no norte do Mato Grosso, falando de soja e cultura, é R$108, R$106. Se eu pegar em algumas outras regiões, o pessoal tendo ali em Goiás R$115, por exemplo, valores bem mais abaixo do que tinham duas, três semanas atrás. Quando começou aquele primeiro rally do uso, o dólar ainda estava mais firme, isso melhorava um pouco o preço. Algumas praças lá mais próximo de Santos, né, Minas ainda mais próximo de Santos, falando de R$119, R$118. Então isso ainda, né, é um preço que não agrada o produtor que antes tinha, por exemplo, aqui, a região de Lagos, chegou a vender soja R$130, hoje ele pega lá para abril R$120. Então ele olha R$10 a menos e não tem vontade de vender. E com clima ruim, né, como está Minas e São Paulo, Goiás, eu acho que dá menos vontade ainda, né, cara?
Muito bem, agora o mercado financeiro, você acompanha aí na tela a movimentação do dólar, fechando a R$ 5,30, uma ligeira queda de 0,02%, sem grandes mudanças, portanto, em relação ao fechamento anterior. Os investidores hoje reagiram aí aos dados de desemprego no Brasil e acompanharam as declarações de dirigentes do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos. No Brasil, o IBGE informou que a média geral de desemprego no país foi de 5,6%, segundo o IBGE, é o menor patamar registrado pelo índice para o período desde o início da série histórica, em 2012. Nos Estados Unidos, os mercados acompanharam aí os discursos de dirigentes do Federal Reserve, dizendo que o nível atual de juros é moderadamente restritivo. O país ainda se reorganiza após o fim do shutdown de 43 dias, encerrado na última quarta-feira, dia 12, com a sanção do projeto de lei pelo presidente Donald Trump. A paralisação acabou provocando um apagão de dados oficiais, o que dificultou aí a atuação do Fed na definição da política de juros naquele país. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais informações, outros destaques e, claro, de olho na movimentação do mercado. Grande abraço, até lá!